personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém.
Começando mais um episódio do Grouxo. Hoje, dia 16 de junho, vamos dar continuidade ao mês do amor. Infelizmente, junho foi onde algum idiota decidiu que dia 12 de julho ia ser dia dos namorados e, por conseguinte, eu decidi que junho ia ser o mês do amor nesse podcast. Só que até então, eu pensei que iam ser dois episódios e acabou o mês do amor. Só que, como nas contas, incrivelmente, junho tem três quinta-feiras, tem mais quinta-feiras, mas três quinzenalmente vão cair em dias de episódio que deveria ter o Grouxo. Então vão ser três episódios sobre amor. O primeiro já foi lá, esqueci o nome do episódio, mas é o que tem o Balotelli na capa, o grande Balotelli romântico. E esse daqui vai ser o segundo episódio do mês do amor no Grouxo ST. Então, se no primeiro foi mais um rant meu, um rant, um desabafo falando sobre questões de amor, onde eu me contradigo já daquele meu episódio antigo que eu disse que era pra abandonar o sentimento de amor e focar no ódio, esse meu episódio passado foi sobre abandonar o amor, ok, mas não focar no ódio, só tentar ser feliz, só ir seguindo o seu caminho sendo feliz. Esse episódio hoje é no mês do amor, mas a gente não vai tratar desse amor viado, desse amor boiola. A gente vai tratar do amor comercial, do amor que a gente tem pela profissão mais antiga do mundo. Eu vou aqui nesse episódio tentar falar sobre experiências com aquela sigla GP, além do mais, alguns pensamentos ou premissas que eu tive durante esses anos, observando os sites, olhando as coisas, tendo as experiências, por aí vai. E dessa forma tentando fazer humor durante o caminho. Então esse episódio aqui vai ser um dos episódios onde eu vou estar tratando do assunto. E você que está ouvindo vai estar se perguntando: será que o que ele está falando é verdade? Será que o que ele está falando é mentira? Vai ficar ao seu critério e ao critério de quem ouviu pensar se o que eu realmente estou relatando aqui é verdade ou não. Então, como o episódio de hoje vai ser sobre a profissão mais antiga do mundo, é aí onde fica o mistério, já que muita gente sabe da profissão, conhece, mas muita gente, por uma questão moralista, ou por ter medo, ou por alguma, sei lá, já tem alguém que não precisa e tá pagando por, nunca acabou por utilizar desses meios para poder ter alguma forma de experiência que não seja só aquela ficadinha básica de um beijinho, um abracinho. E isso, indo lá para os finalmente dos finalmente do que o amor se propõe a ser. O que é aquela coisa feia que a gente chama de sexo, infelizmente. Então no episódio de hoje a gente vai estar tratando sobre isso e falando algumas premissas para fazer você dar uma risadinha, ou então pelo menos só dar um arzinho assim. Começando, muita gente tem muita dificuldade em pensar em como é que eu vou achar uma GP ou... O que é que eu devo fazer? Eu vou ter que ter um carro, vou ter que passar ali pela Conselheiro, vou buzinar pela 20, tipo como a gente fazia no GTA antigo. E eu digo que não. Encontrar uma garota de programa hoje em dia, um acompanhante, é tão fácil como pedir uma comida no iFood. Ou seja, só é você pesquisar aí, você pega no seu Google e coloca assim, acompanhante e a cidade onde você tá. Que lá vão abrir vários sites que tem até o mais famoso, que tá patrocinando vários clubes de futebol, patrocinando podcast, e aliás... Fica aberto aqui o convite, se a Fatal Models quiser patrocinar o Grouxo, eu tô aceitando. Nunca usei o Fatal Models porque lá os preços são das mesmas pessoas que usam os mesmos sites, mas no Fatal Models o preço é mais caro. Mas pra você achar, não precisa toda essa glamourização que a gente pensava antigamente. Você tem que pegar um carro, tá passando numa avenida mais à tarde da noite, onde fica mais vazia, buzinar pra vir alguma garota lá, você pegar, levar o arrasta pra algum lugar e acabou. Não, isso é coisa do GTA, isso é coisa do passado. A gente tá em 2022, então é só você pegar lá. Você pesquisou, uma pesquisa simples, acompanhantes. Pronto, aqui o exemplo, acompanhantes Recife. Você pesquisou isso no seu Google, vai abrir várias opções lá. Tem as opções lá, logo de cara, tem a foto acompanhante, tem a Escoca, eu não sei se fala Escoca, se fala outro nome. Mas lá você vai encontrar tudo. Tem garoto de programa mulher, tem trans, tem... Que diabo você pensar, lá tem. Agora, eu recomendo muito o Foto Acompanhante e o Escoca, porque lá você vai ter uma comparação de preço. No Fatal Model, geralmente, por ele ser um site mais conceituado e mais com visibilidade, Geralmente o preço lá das minerais jogam mais caro. Se você for no Foto Acompanhantes, ele já é o mais barato e o Skulk é o intermediário, ali tá o meio termo. Só que tem uma grande diferença, porque o Foto Acompanhante geralmente tem uma menina muito feia e elas são as mais baratas. Então você vai pensando aí, beleza, ela é feia, de quatro será que dá pra ir se eu não olhar pra cara dela? Porque aqui ela tá cobrando 60 ou 50 reais. Lá a outra é mais bonita, mas tá sendo 150 a hora. Aqui vai ser 60 uma rapidinho, 61 a hora. E você vai pensar nessa matemática aqui. Ela é feia, mas tá cobrando 60. Qual a localidade? É na Boa Vista, em Boa Viagem? Isso também vai alterar muito no preço. Isso é uma coisa que eu vou comentar mais a seguir. Você tem que estar sempre pensando nisso. É quando você vai comprar algum lanche. Você olha no iFood, olha no 99, olha no Uber Eats, olha no Zé Delivery, olha em qualquer um dos aplicativos de entrega de alimentos em domicílio. Então por que quando você vai procurar sua garota de programa, você não vai fazer essa comparação de preço? Isso é muito incrível. E tipo, nesses sites eles classificam tudo. Você tem como colocar lá filtros para pesquisar. Você quer uma de, sei lá, de 50 reais até 100 reais. De 200 a 500 reais. Aí lá tem todas as classificações, tem esses filtros. Você escolhe por preço, escolhe por... Você quer, ah, eu quero uma pirra branca, eu quero uma mais moreninha, eu quero o cabelo loiro, eu quero uma morena, eu quero uma loira. Você vai lá pesquisando. E as meninas, elas têm as classificações especiais que elas mesmas colocam para tentar se descrever, ou então descrever como é que é esse encontro com ela. E é nisso aí onde eu tive que partir minha primeira premissa, onde eu fiquei meio confuso com o que elas estavam se propondo a ser. Porque a maioria dessas meninas que você coloca lá, você vai ver, quando você olha no Foto Acompanhante, no Skulk, você vai ver essa subclassificação que ela coloca para ela e pro encontro. Ela coloca assim, sei lá, algum nome de, sei lá, Bruna, Ninfetinha, número do WhatsApp, faço estilo namoradinha. Aí as outras lá, não sei o que, estilo namoradinha, estilo namoradinha, estilo namoradinha. Eu fiquei pensando logo da primeira vez que eu entrei aí pra olhar, foi estilo namoradinha? O que desgraça é isso? Eu nunca tive uma namorada, então não sei o que é o estilo namoradinha. A gente vai fazer o que? A gente vai lá, tá uma hora, a gente vai pra ir transar ou a gente tá indo pra discutir? Eu não sei o que é o estilo namoradinha em si, seria... A parte toda do namorado, você vai estar discutindo com a outra pessoa, ela vai estar olhando pra sua cara e dizer que não gosta mais de você, não gosta da sua família, que sua mãe é uma merda, que você é um merda, que seu pai não sei o que. Eu ainda não entendi o que é. A gente vai, sei lá, eu vou engravidar ela pra depois ter que pagar uma pensão que eu não quero, ou então fazer que nem o goleiro Bruno. Eu acho que aqui eu fui demais, eu me excedi. Esquece essa parte do goleiro Bruno. Mas o que seria então esse tal estilo namoradinha? Então quando eu fui... Dessa primeira vez eu perguntei, não, mas existe namoradinha, o que ela, não, é um amor, a gente não vai, tipo, é uma coisa mais tranquila, mais suave, que não sei o que, a gente vai mais com calma, vai no curso. Aí eu sei, caralho, eu tô pegando aqui, eu ainda vou ter que ir com calma, vou ter que cuidar, vou ter que, beleza, tranquilo. Mas porra, se eu quisesse fazer um estilo namoradinha, eu tentava arranjar uma namoradinha, porra, eu tô tentando aqui, ó, é pra gente ir pros, finalmente, pra ir pros meios termos, pra gente ir num Maquiavel, os fins justificar os meios. Então o estilo namoradinha em si não é ir lá pra poder discutir com a menina. Ou então tá, sei lá, perguntando assim. Ela chega pra você e fala, vai querer como? Aí você fala, ah, tanto faz, escolhe aí. Ela fala, de quatro, de cama, de ao contrário, cabeça pra baixo, o que? Você, ah, escolhe aí, qualquer um pra mim tá bom. Ela vai falar, ah, mas você também nunca escolhe nada, eu que tenho que escolher tudo. Não sei o que, não é uma discussão. O estilo namoradinha em si é só aquele sexo tranquilo, normal. O que um crente fala que é um fazer amor. Outra dessas subclassificações que elas se colocam é Mion. Que até hoje eu não consegui entender o que é esse tal Mion. Porque você vai olhando várias fotos, tem umas piadas que parece que elas são uma vassoura, tem umas piadas que são umas cavalonas da porra. Tem várias formas, vários corpos, vários tipos, várias coisas. É que nem a música do Hamilton Nascimento. É mulheres de várias escolhas, de várias idades, de muitos amores. Elas são totalmente diferentes, mas se classificam como Mion. Aí eu tava pensando, beleza, Mion, eu vou comer a mina, ela vai tá falando, e aí, papito? Como é que hoje vai ser o sexo, hein? Vai ser o meu animal, vai ser meu papito, não sei o que. Eu não sei imitar o Marcos Mion. Foi minha tentativa de imitação de Marcos Mion, mas eu não consegui, então eu parei agora no início. Mas a minha talvez a piada aí fosse pensando, ah, um estilo Mion, eu vou comer o que? A mina, ela vai estar imitando o Marcos Mion. Eu não sei se o quanto isso me bracharia ou não bracharia, porque se a gente for pensar no Marcos Mion, até que ele é um Dilfi legal. Aquela barba lá, talvez se ele aparasse um pouco, ele não falasse com esse sotaque paulista. Ou então, sei lá, se fosse um estilo Mion, estilo namoradinha, seria a menina imitando o Marcos Mion, falando que tem que ter um limite do humor. Você fala, não, porque o Chris Rock, não, mas o Chris Rock, ele não pode falar sobre racismo. Você fala, mas por que ele não pode falar sobre racismo? Ele sofreu, ele. Não, porque isso é coisa que não se fala, não pode fazer piada com isso. Esse é o estilo mignon com estilo namoradinha. Uma coisa totalmente sem sentido. Falando da localidade agora, como aqui minha cidade é Recife, e eu só posso falar da minha experiência que eu tenho com as garotas de programa da minha cidade, de Recife. Então a gente tem que pensar muito nesses sites, eles são separam por zona. Muito dos atendimentos ou funcionam em Boa Viagem ou na Boa Vista. Alguns pela Madalena, mas é muito complicado de chegar. Então o foco é Boa Vista e Boa Viagem. Você vai encontrar diversas meninas de Boa Viagem, muito poucas da Boa Vista. Agora também tem uma diferença muito clara. Eu não sei se isso é uma coisa muito só por conta do social dos bairros, porque se a gente for pensar, sei lá, porque Boa Viagem é um bairro mais rico, a Boa Vista, por ser no centro, talvez não seja um bairro tão monetariamente, tipo, falando assim, mais abastado. Mas se você for olhar em todos os sites, as meninas falam que atendem em Boa Viagem, são as mais bonitas que tem. Eu não sei se isso... Porque muitas delas viajam pra cá, acho que elas preferem ficar em Boa Viagem do que na Boa Vista. Mas se você for olhar o preço e pela feição, em Boa Viagem é onde ficam as mais caras e, por consequência, as mais bonitas. Na Boa Vista você encontra ali, não tão, tipo, tão lindas quanto as de Boa Viagem, mas tipo, ali uma média. Aquela, tá ligado? Tranquilinho, vai, dá. Não precisa nem colar um empurrão de quatro pra poder nem olhar pra cara da desgraçada. Você é de boa, tranquilinho e tipo um preço razoável. Acho que o mais caro na Boa Vista que você vai encontrar é talvez 150 uma hora. Mas tipo, ali a mina, tipo, ela é a mais bonita da Boa Vista. Em Boa Viagem, 150 é o valor padrão. Muito difícil você encontrar ela por 100. 150 é o inicial, vai ser de 150 pra cima. Mas você pode imaginar, tipo, essas verificadas no Instagram. É isso. Em Boa Viagem é verificada no Instagram. Na Boa Vista, é tipo uma menina normal. Tranquilinha, de boa. É uma coisa muito louca que muita gente não sabe. Mas a maioria daqueles flats que fica por ali por Boa Viagem, pela Boa Vista, ali em Boa Viagem, na área ali do Carrefour, a maioria daqueles flats ali, e tanto ali perto do Bom Preço, do Carrefour, do Está Bom, ali perto do Entre Amigos, por coisa, a maioria daqueles flats ali é ponto de prostituição. Não prostituição, é ponto de onde o romance acontece. Muita gente não sabe, mas é por ali. As meninas, elas se juntam em si como se fosse uma gangue e pagam o aluguel de um flat para poder estar recebendo os clientes no seu domicílio. Porque isso é uma coisa que agora acontece. Antigamente você pegava, levava para um motel, ou arrastava para algum beco, para algum lugar, não. As meninas é totalmente profissional. Elas alugam um flat, onde elas deixam lá a toalha, qualquer coisa para o cliente se higienizar antes. Tem ar-condicionado, tem essas coisas. Cada uma tem seu local de atendimento. Tudo tranquilo, tudo com a Anvisa aprovaria. Tem isso e, tipo, Boa Viagem é tudo mais organizado, porque tipo, são flats de prédios. Na Boa Vista, se você pensar na avenida principal, naquele primeiro prédio lá, que eu esqueci o nome, mas ele é meio alaranjado, tem umas bandeiras e um Y na frente dele quando você tá entrando na Boa Vista. Ali é um prédio onde tem uma porrada daqueles apartamentozinhos lá que funciona como um ponto de pegação para as acompanhantes. Muito bom, na verdade. Eles não têm, como se eu posso dizer, o glamour e a classe dos flats de Boa Viagem, mas são muito bons. E é uma coisa que me cativou, e por ele ser tão humilde, me cativou. Foi uma coisa que me deixou totalmente turn on. Lá, tipo, é um apartamento, vamos dizer, sei lá, 20, 10 metros quadrados. E ele, tipo, como não tem divisão, não tem, tipo, sei lá, um quarto, uma sala, tipo, é um banheiro. Um espaçozão onde as meninas foram lá dividindo tudo com tapume vermelho. Então tapume vermelho, tapume vermelho, tapume vermelho. Sim, Boa Viagem, sei lá, tem 3 quartos, cada um atendendo no seu quarto, não dá pra ouvir ninguém. No da Boa Vista, por ser tapume, você tá comendo uma pessoa e você tá escutando uma pessoa do lado comendo outra pessoa e comendo outra pessoa. É um senso de comunidade que se gera, como se fosse uma orgia, mas uma orgia separada. Você escuta. E lá, tipo, é tudo... tudo tranquilinho, você chega, você pergunta assim, não, o banheiro é ali, dá a toalha, isso nos dois lugares, as meninas são totalmente profissionais, elas vão dar uma toalha, você se lava, ela já vai tomar banho, e aí acontece, numa hora do vamos ver cada um do seu quarto, aí quando você negocia, não, pra bater, pra puxar um cabelo, pra fazer tal coisa, pra fazer assim, pra fazer sem a capa, fazer com, o que é, quanto, que hora, quanto vai ser, isso aí você faz, você desenrola na hora no local, porque fica até meio chato combinar isso antes, porque... sei lá, fica muito mecânico. Na hora a gente vai desenvolvendo, faz, não, e aí, não puxando, não aumenta quanto, que não sei o que, beleza, você faz na hora. Abrindo um parênteses aqui, a gente fala, tipo, falando aqui que na Boa Vista é um lugar mais humilde, que é separado por tapume e tal, mas uma das melhores experiências que eu tive foi na Boa Vista, nesse mesmo local que eu tô falando de tapume. Ah, eu tô lá dando a vida, empurrando, só lá, suando, quase morrendo, tendo um ataque do coração. É a pirra lá, de quatro porra, recebendo ela. E aí, meu filho? E aí, vagabundo? A menina meteu um vagabundo, vai. Eu falei, ah, o quê? Aí foi, comecei aí, boy. Eu fui com tanta pressão que eu realmente pensei que eu ia morrer naquele dia, não ia voltar pra casa, ia aparecer lá, encardinou. É, sei lá. Gordinho misterioso encontrado em uma flat na Avenida Conde da Boa Vista depois de infartar ao sair com um garoto de programa. Essa seria a manchete que seria encardinou, porque eu realmente pensei que ia morrer. Mas ele foi uma das pirras mais firmeza e eu não tive uma das melhores experiências. Aqui, pra fechar o parênteses, fica ao seu critério pensar se o que eu tô falando é verdade ou não, já que tudo aqui é interpretativo, como foi a advertência do início do episódio. E boa viagem, eu tive boas experiências e a pior experiência que eu já tive, mas essa eu vou contar mais à frente. E antes de passar algumas dicas para iniciantes de primeira viagem nesse mundão que a gente tá aí de acompanhantes, eu tenho algumas dicas para dizer. Primeiro, para quando você vai olhar no site, você aquela coisa de comparar preços. Você vai comparar preços que tem muitos anúncios, tanto no Foto Acompanhante quanto no Skoka. Você vai acompanhando e vai comparando. Não, esse aqui é essa mesma mina, mas tá com esse preço aqui, tá com esse preço lá, beleza, tranquilo. Fechou. Você comparou o preço, achou, combinou o WhatsApp, certo? Vá na melhor localidade que você quiser, onde você estiver mais perto de chegar. E sempre se tipo. Você não se aguentar, tá ligado? É a primeira vez que você tá indo, você ainda não aguentou, nunca fez ou ainda virgem. Não pegue de uma hora, não. Se tiver muito emocionado, você vai gozar antes, vai perder. Seu investimento de uma hora, você vai acabar em, sei lá, 10 minutos. E os outros 50 minutos, você vai ficar lá com cara de otário, sem saber o que fazer. Se você for sua primeira vez, escolha a mina tranquila. Principalmente que ela disse assim, tem experiência com iniciante. Você olha isso no anúncio. Tem experiência com iniciante. E você escolhe lá, tipo, a mina esteja mais perto de você e escolhe uma rapidinha. Vai ser lá meia hora, tipo meia hora e vai ser mais barato, vai ser tipo no máximo R$ 60, R$ 50, vai ser totalmente tranquilo para você. Outra coisa de se observar, você chegou lá e aí vai combinar com a minha pior experiência, porque eu ainda não estava ligado nisso. Você chegou lá, você observa se a pirra tá de cabelo molhado ou não. Porque se ela tiver de cabelo molhado, quer dizer que ela tomou banho antes e que ela tá totalmente limpa. Se ela não tiver de cabeça, ela tiver com cabelo seco, é porque ela não tomou banho. Então ela vai estar praticamente ela realmente, ela não vai ter tomado banho, ela vai estar, tá ligado, aquela bacalhoada, tá ligado? Então você é uma coisa de se observar. Essa é uma dica, uma das minhas dicas pessoais. Veja se a pirra tá de cabelo molhado ou não. Se ela não tiver, corra, amigão. Não fique. Deixa eu ver mais alguma dica aqui. Né? Nunca pague por Pix. Nunca pague por Pix porque você sai lá com a mina, sai tudo tranquilo, aí você vai lá pagar no Pix, você, sei lá, viu no anúncio dela, o nome dela era Camila. Tranquilo, um nome comum. Quando você vai pagar no Pix, aí vê lá, não, qual é teu Pix? Ela, beleza, passou o Pix. Aí quando você vai olhar lá, o nome da conta tá assim, Araújo, ou então Carlão, ou então Thiago. Aí você, peraí, eu comi a Camila ou eu comi o Thiago? E se eu comi o Thiago ou o Carlão, por que o Carlão não me comeu de volta então? Você vai ficar lá se pensando, meu Deus, eu paguei isso tudo e não aproveitei o que eu poderia aproveitar. Outra coisa, for sair com algum acompanhante trans, certifique-se que você vai se limpar. Já que se você está saindo com a trans, ou você está saindo ou para dar ou para comer. Se você estiver saindo para dar, meu amigão, você se limpa, você tá ligado, né? Senão você vai passar vergonha. E aqui é tudo, essa experiência ainda não tive, não sei se terei. Como é que é um podcast de comédia, eu vou dizer. Fica ao seu critério saber se você vai querer sair com acompanhante trans ou não. Pra ser comido, pra comer, você faz sua sorte. Então acho que a dica principal que eu tenho, além de comparar preço, pegar um iniciante, não sei o quê. Além de aparência, a aparência aí vai de cada um. Cada um vê que tipo de aparência a pessoa gosta, que tipo faz mais seu tipo, quando não faz seu tipo. E também não se apaixone. Pode ser só a primeira vez que você tá indo, não se apaixone. Não repita a mesma menina. No máximo duas vezes. Mas não repita de ficar cliente fixo de uma acompanhante só, porque isso é meio esquisito. Coisa de estranho, tipo do cara tá se apegando a uma acompanhante, tá ligado? Você usa esse negócio de amor, de se apaixonar com uma pessoa que você realmente queira e... sei lá, que não seja... não tô dizendo que não pode amar uma puta, uma acompanhante, pode. Mas não seja emocionado a esse nível. Vamos indo aqui, ó, tranquilinho, beleza, não se apaixone. Mas a maior dica que eu tenho que dar é veja se o cabelo dela tá molhado ou não. Porque eu já me quebrei nessa, e essa que vai ser a... eu ainda vou contar essa história. Mas antes eu tenho que falar uma coisa que eu tô vendo muito ultimamente no set. Foi se agravado com a pandemia, mas eu vou dar uma pausinha aqui que eu tô com calor. Pera aí. Voltando. Então, falando dessa coisa aqui que eu tô observando, que foi agravado com a pandemia, é questão de venda de conteúdo, venda de pack, venda dessas coisas, dessas minas, tranquilo. Mas vender um pack, vender conteúdo no OnlyFans, vender tal coisa, eu acho totalmente normal, natural. Se a mina quiser vender, ou quiser vender, vende, foda-se. Mas uma coisa que eu tenho observado muito nesses sites ultimamente é que tá se enrolando muito essa questão de encontro virtual. O que seria esse teu encontro virtual? Você, tipo, paga o que você pagaria por um encontro presencial, só que é feito por um webcam. A minha vai estar, tipo, sei lá, se mostrando e mandando você fazer tal coisa, fazer, deixar de fazer tal coisa, ou você pedir pra ela fazer alguma coisa, como se mostrar. Só que é como se fosse um sexo virtual. E parece que é uma coisa que tá sendo muito procurada, ou sendo, sei lá, tá na moda, porque a maioria dos anúncios que tem no site, nos sites, principalmente hoje em dia, a menina fala assim, não faço presencial, só faço virtual e vendo pack. É uma coisa que, tipo, é o que tá acontecendo com a sociedade ultimamente, a galera não tá mais interessada em, sei lá, em fazer as coisas, fazer os finalmente, pra ver, tipo, sei lá, ter relações, ter filhos, essas coisas assim. A galera tá muito mais focada em, sei lá, em ficar em casa, ver uma série, umas coisas muito virtual. Que é por isso que tá tendo uma baixa taxa de natalidade em vários países. Aqui no Brasil, não. Mas se você for olhar, tipo, lá na Ásia, em alguns países da Europa, tá se havendo pouca taxa de natalidade porque as pessoas estão deixando de fazer sexo e tão mais focadas em, sei lá, ver um Chatterbait, um Pornhub, ou fazer esses encontros virtuais. O que eu acho que é uma total distopia do século 2022. Acho isso uma parada muito bizarra. Porque você para pra pensar, a pessoa tá pagando, mesmo que ela pagaria por um encontro físico, onde ela, sei lá, onde ela macetaria a acompanhante, mas não, ela tá pagando pra ver a acompanhante por uma tela e meter um Power Rangers contra a pessoa. É uma coisa que na minha cabeça ainda não faz sentido, mas eu não sei se é porque eu não sou tão evoluído assim. Mas é uma coisa que eu vou pensar, ainda não pude pensar muito aprofundadamente sobre isso, mas eu vou parar algum tempo na minha vida para poder estar pensando sobre isso, sobre sexo virtual com uma acompanhante onde você poderia fazer uma coisa presencial. Uma coisa que ainda não faz muito na cabeça, não me entra muito, mas é uma coisa que tem acontecendo muito. Eu gosto de ter falado isso aqui, mesmo eu não tendo falado muito, mas como a premissa do podcast é falar de forma no small talk, esse aí é o meu small talk sobre sexo virtual feito por acompanhante, o que... fariam trabalhos físicos, mas não estão fazendo porque acho que acho que não é uma questão da pessoa não ter interesse, ou porque se ela tem, não quer fazer, é porque ela tem interesse em ter essas coisas, essas relações. Mas é uma coisa que você acha de vergonha, algum cara nerdola aqui que não queira ir, tem a vergonha do próprio corpo, aí não sei o que, não quer chegar, tem vergonha de falar, ou então, não sei, eu não realmente não tenho nenhuma tese, alguma premissa muito aí que muito elaborada para pensar sobre isso agora. E falando agora das minhas experiências, que aí volto de novo a parte interpretativa de você interpretar se eu tô falando a verdade ou se isso aqui é só um ato de comédia, que eu tô mentindo. Começou dia 8 de março de 2018. No Dia das Mulheres de 2018 foi onde teve a primeira vez, foi lá em Boa Viagem. Uma pirra tranquila. O meu dia dito tinha pegado um iniciante, assim, experiência com iniciante, tranquilo, ruivinha. Chegou lá, cabelo molhado, ela tava só de toalha. Já, caralho, já fiquei mais um pouquinho emocionado que era a primeira vez. Foi tudo normal, correu tudo normal, tranquilo. Foi meio difícil no início pra poder tirar roupa, mas depois foi normal, tranquilo, de boa. E as outras vezes foi, correu tudo normal. Tranquilo, 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 tudo normal acontecendo. E a pior, que eu disse que foi quando eu garoteei, porque eu tava ainda juvenil. Foi 23 de dezembro de 2020, 2 anos atrás, e eu ainda não esqueci. 23 de dezembro de 2020, eu ainda estava trabalhando na Americanas, então ainda meu trabalho, meu horário de pegada era de 1 hora até perto de 10 da noite. Então, eu tava com dinheiro, ia ganhar dinheiro da Americana, estava com dinheiro no bolso, fazia muito tempo que eu não dava uma gala da monstra. Então, enfim, beleza. Só que do 2022, 2020, dessa coisa de pandemia, já tinha havido antes, começado antes, eu tava num processo de desconstrução. Onde eu vi, meu Deus do céu, esses hétero top, que não sei o que, esses mais escroto, vou me desconstruir, masculinidade é frágil, não sei o que. Beleza, eu tava nesse processo pra de. Não sei se é uma culpa cristã, alguma culpa branca, ou então uma culpa hétera, não sei. Mas eu tava nesse processo de desconstrução. Eu tava pensando, meu Deus, dessas minas aqui, eu sempre vou na mina padrão, que não sei o que, sempre daquele estilo mignon lá. Que tal pegar uma gordinha agora, só pra variar? Enfim, beleza, procurei lá, achei uma gordinha lá pelo lado de Boa Viagem, tranquilo, foi. Quando eu cheguei lá, eu percebi, mas eu não entrei na minha cabeça isso no momento. Ela tava com cabelo seco. Eu fiz até então, não tinha notado, né? Ainda não tinha essa tese na minha cabeça de olhar se o cabelo tava molhado ou seco, mas ela tava com cabelo seco, uma gordinha até bonitinha, ruiva também, tranquilo. Tatuada do bagulho de anime, as coisas assim, ah, beleza, deve ser de boa. Aí tranquilo, né? Começou lá, a nega voou pra cima, começou a beijar, tá ligado? Minha língua já ficou toda linchada, eu, porra, emocionado. Ela fez, não, pô, senta aqui na minha cara. Na hora que ela foi chegando, eu já tava lá, estralado, em posição aqui, ó, o ponteiro apontando pra meio-dia, totalmente pra cima. Quando ela foi chegando perto do meu nariz, que eu fui sentindo o cheiro, foi quando o meu, lá, meu meio-dia caiu pra 6 horas. Que, né, foi como se eu tivesse tomando uma bomba de gás mostarda. Como se tivesse na Primeira Guerra Mundial tomando uma bomba de gás mostarda na cara. O cheiro era insuportável. E eu não podia dizer, ô, minha filha, sai daí. Tu tá com a buceta fedendo. Não. Eu tive puta que pariu. Na hora que ela empurrou na minha cara, eu falei, fudeu, vou ter que ir. Eu, beleza. Eu fiquei lá, meu irmão. Eu tava lá 6 horas. Meu ponteiro tava apontando pra 6 horas. Totalmente destruído. Sem saber o que fazer. Eu fiquei lá. Fazendo o que se faz, né? Quando uma pessoa sentada na sua cara por alguns tempinhos. Aí depois eu fiz, beleza, sai aí. E quando eu vi que eu tava lá para 6 horas, eu fui, ferrou, velho. Eu vou ter que me recompor aqui. Eu vou ter que ser homem. Vou ter que fazer alguma coisa. Que eu vou ter que virar o cona, porque eu não vou perder esse dinheiro aqui, não. E era, não era nem tanto dinheiro assim. Era, sei lá, 100 reais. Vou ter que fazer valer. Eu fiz, não, pô, fica... Não, nem isso. Antes, ela saiu. Aí eu tava lá já meio morgado, meio para 6 horas. Ela pegou, né? Começou a dar ali, tá ligado, né? Aí foi quando ele se animou um pouquinho, mas o cheiro tava insuportável no meu nariz, eu não tava concentrado. Ela começou a sentar. De boa, a menina sentou aos 2 minutos, quando eu olho assim pra baixo, uma porra de uma água na minha barriga, caindo pela minha coxa, os caralho. Eu falei, o que foi isso? Não gozei. Eu falei, o quê? Eu falei, nem fudendo. Como é que ela joga aqui uma bacalhota da minha cara? Tenho coragem ainda de gozar, que eu nem sei se é verdade ou não. E eu tô aqui fudido com o nariz totalmente impregnado e com minha língua lixada. Eu falei, não, pô, fica de quatro. Empurrei a gordinha de quatro e comecei. Dando ele a vara, como se eu tivesse com ele. Eu realmente tava puto, eu comecei. Dando ele a vara, metendo ele de quatro. Já pra não olhar pra ela e só pensando, puta que pariu, o que eu tô fazendo na minha vida, velho. Foi tanta força que acabou lá. Saí... Paguei, saí puto. Eu já vi que eu tava lá perto da pracinha de Boa Viagem. Eu tenho que voltar pra arrumar pra poder pegar na hora do trabalho. Puto da vida. Só que eu saí com tanta pressa que eu esqueci de me lavar. Eu tava andando pela orla até chegar na pracinha de Boa Viagem pra pegar o ônibus e voltar ao Brasil e voltando. Aí eu tenho a grande ideia de ir lavar no banheiro da orla lá, no meio público. Só que o banheiro tava com uma porta aberta. Eu fechei a porta, mas não tranquei porque não tinha tranca. E comecei a lavar meu pinto na pia. Eu tô com a calça riada, com o pinto na mão, lavando na pia da orla do banheiro público. Entra um cara lá, eu tô com o pinto na mão, só olho pra trás e olho pra ele e falo assim: tô ocupado, irmão. Aí ele saiu, totalmente envergonhado, e eu também envergonhado. Eu tava com a caceta na mão, olhando pra um desconhecido do banheiro público, lavando depois de ter comido uma gorda fedorenta, e falando: tô ocupado, irmão. Foi aí que desde então eu dei um back. Parei com esse negócio que ele totalmente desconstruidão. Eu me construí um pouquinho, me reconstruí um pouquinho. E hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente boa. Eu nem sou um macho escroto, nem sou um esquerdo macho. Eu tô ali, ó. Eu sou uma pessoa totalmente de boa. Eu pegaria alguma gordinha de novo. Não sei porque eu estou traumatizado. Até algum certo tempo atrás, só de falar dessa história, eu consegui lembrar a porra do cheiro no meu nariz. Hoje em dia, por causa da Covid, a grande Covid que destruiu o meu sistema olfativo, eu não sinto cheiro de mais nada e também não tenho essa lembrança sensorial do cheiro daquela bacalhada. Então, é uma coisa que eu agradeço a Covid. Então, obrigado, Covid. E fica aqui ao seu critério de dizer se essa história é verdade ou se não é verdade. Eu já fazia 2 anos e eu ainda lembro dessa desgraçada. E foi uma das piores coisas da minha vida. Depois desse dia, eu demorei de novo a ter novas relações com acompanhantes. E hoje a gente está em junho de 2022. Eu posso dizer que eu já estou há mais de 1 ano sem ter nenhuma relação com nenhuma acompanhante. Eu estou totalmente livre. Então já faz mais de 1 ano aqui. Então quer dizer que eu tô há mais de 1 ano sem dar aquela foda mágica. E eu tô só aqui, ó, de vez em quando tive uns 2 dates, um que foi legal e um que foi um totalmente fracasso que vocês ouviram no episódio passado. E essa aqui, deixa eu ver se eu tenho mais alguma premissa pra falar, deixa eu pensar. A gente tem que se falar da tristeza que é a saída e a chegada desses locais. Porque como eu disse, como são flats, geralmente tem porteiro, geralmente ele sabe o andar que tem as garotas, sabe o andar, o apartamento. Toda hora deve estar chegando gente lá. E você chega lá e toca, não, é o 603, sexto andar. Aí ele vai lá, ele já lhe olha sabendo o que é que você vai fazer. E você volta 1 hora depois e ele tá lhe olhando, você entrou lá de cabelo seco e volta de cabelo molhado. E ele sabe o que é que você fez. É totalmente constrangedor. Dessa última, minha última vez, foi também em Boa Viagem. Perto ali do Entre Amigos, estou dando detalhes só aqui para confundir meus ouvintes. Perto ali do Entre Amigos, entrei tranquilo, eu macetei a pirra ali daquela vez. A última vez que eu tive, eu realmente fui grandão. Acabei lá, né, uma meia horinha, peguei uma linha de 50 conto, que eu também já não estava estourado de dinheiro. Meia hora lá estralando. E dessa vez, quando ela sentou na minha cara, que eu vi, ela tava de cabelo molhado. Eu falei, não, pô, senta aqui na minha cara. Chegou, era como se eu tivesse ali, ó, cheio de rosas, eu tivesse lambendo um sabonete Johnson. Tranquilo, foi foda. 1 ano atrás, minha última vez, tô livre. Beleza, realmente, eu ali fui pra cima, eu macetei de um jeito que eu realmente nunca tinha feito antes. De puta de gozar na cara e os caralho. Aí, beleza, eu tô saindo e era de manhãzinha cedo da manhã, eu tava na minha cabeça pensando, talvez eu tenha sido o primeiro cliente, já que manhãzinha cedo. Aí quando eu tô descendo, que eu tô passando pela porta, tem um cara subindo. Apartamento 603, sexto andar. E eu na minha cabeça, caralho, velho. Eu acabei de, porra, joguei na cara, fiz os caralhos, sabe? O cara tá subindo lá agora pra... Eu realmente fiquei muito mal. Foi essa coisa, esse sentimento que eu de ver de outro cara da casa subindo pra poder pegar a minha, que eu tinha acabado de destruir. Foi o que me fez ficar mal e foi o que me fez parar. Então eu digo a você, meu ouvinte, se você quiser ter essa experiência, tenha, porque é muito foda. E se você for, vá pra zoeira mesmo. É sem camisinha, é beijo na boca, é os caralho. Ninguém tá pegando uma puta pra ser puritano, não. A gente tá pegando puta porque a gente quer zoeirando. A gente quer palhaçada, é escrotidão mesmo. Mas sem cuspe, na cara, que você é tiração. Agora, sem camisinha, beijo na boca, sentou na cara, tudo. Passa tudo. Ninguém pega uma puta porque quer ser moralista. A gente pega uma puta porque... é mais fácil, é mais rápido e nada de julgamento, sem moralismo, sem nada. Eu encerro aqui esse tema das GPs e eu acho que nunca irei voltar a ele, já que não terei mais essas experiências. E eu vou dar um pausinho aqui pra pensar. Voltando então aqui ao fim do episódio. Esse episódio aqui foi uma experiência pra pensar como é que vai ser meu texto pro stand-up, que eu pretendo fazer um open mic. Eu ainda não decidi se vai ser sobre GPs, já que eu tenho 5 minutos para um open mic. Não sei se vai ser totalmente sobre GPs, ou se vai ser tipo, pensando sobre desconstrução e eu boto um GP, essa questão da GP no meio. Mas foi um teste aqui para eu estar pensando essas ideias e eu tô comprometido em começar a fazer essa stand-up, fazer esse open mic. Eu comprei até uma coisa meio brega que eu fiz, eu comprei um caderninho para estar escrevendo piada já, porque eu sempre escrevi aqui nas notas do celular as piadas. E agora eu tô escrevendo, vou comprar um caderninho especial pra isso. Só pra, sei lá, ter uma coisa física que vai me motivar a fazer. E outra coisa, o próximo episódio eu acho que pro dia 30, perto do dia 29, por ali. Mas eu não tô gostando muito mais do som dessa lapela ali, dessa lapela que eu gravo. Então daqui pra frente, eu não sei quando, mas eu tô pra comprar um microfone condensador. Que dê pra usar no meu notebook, pra poder ver se eu consigo melhorar o áudio do podcast pra vocês. Meus quadros ouvintes aí que estão ouvindo. E pra você que me ouviu até aqui, Reverência, reverência, reverência. E um adendo aqui, um parênteses antes de acabar. Sim, o título do episódio é O Santos é o time do Reticências, porque eu não consegui achar um título que seja mais da hora para poder caber nesse assunto. Então, o Santos é o time do... Todo mundo sabe que o Santos é o time do sexo e que o Santos é um time bissexual. E por isso também a capa é o do Tubarão de Espuma da Tubarões, falando que caiu na vila o peixe fuzila. Então, acaba aqui o episódio de hoje. De novo pro meu ouvinte, reverência, reverência, reverência. Menos uma quinta-feira na sua vida.